Ainda não. Sociologia e utopia. Bem-vindas e bem-vindos ao 16º episódio do podcast Ainda não, Sociologia e Utopia. A convidada de hoje é Inês Maia, investigadora integrada do ISUP e membro da direção da ABIC. Inês, o teu projeto de doutoramento foi sobre as praxes académicas. O que é que isso te fez pensar em relação ao universo académico, em relação às hierarquias, em relação a tudo o que há para fazer?
Então, olá. Bem, antes de mais, eu acho que o primeiro objetivo, aquilo que orientou e orienta o nosso olhar sobre este fenómeno, prende-se com o nosso interesse por compreender radicalmente este fenómeno, radicalmente aqui mesmo no sentido de ir à raiz. Acho que a praxe, há sobre a praxe na sociedade muitos discursos partilhados, disseminados, quer nas instituições de ensino superior, quer de uma forma mais geral, que tendem a assentar num olhar muito dualista e simplista sobre o fenómeno. Eu acho que o nosso principal objetivo foi o de contrariar essa lógica de olhar para o fenómeno quase a partir de binómios, não é? A praxe é muitas vezes apresentada como boa ou má, com um conjunto de hierarquias, com desigualdades, por um lado, mas depois outras pessoas falam das relações que são estabelecidas, das redes de solidariedade. Ou, por exemplo, fala-se da praxe como um ambiente de reprodução, de falta de sentido crítico, ou alguns relatam-nos a praxe como um espaço de resistência e com possibilidade de transformações. Eu acho que o primeiro exercício precisa de ser o desconstruir estes binómios e de perceber que a praxe existe precisamente nos interstícios destes binómios e destes simplismos, que na verdade não nos dão, não nos permitem olhar para a complexidade deste fenómeno e para a complexidade dos modos de relação com o fenómeno. E nesse sentido, nós tentámos fazer uma investigação que se propusesse a pensar, a partir deste ângulo que eu dizia, as múltiplas dimensões do fenómeno. Portanto, compreender toda a dimensão ritual, que é riquíssima na praxe, compreender todas as dinâmicas de poder e de violência, aqui compreendendo poder e violência nas suas múltiplas configurações, compreender todas as questões, por exemplo, de género, que estavam, ainda não tinham sido praticamente estudadas e que são uma chave muito importante no fenómeno, sobretudo toda uma cultura falocêntrica que existe em praxe, um ideal de virilidade que tende a informar um conjunto de práticas e discursos. Foi para nós também importante pensar a praxe a partir do ângulo da juventude ou das juventudes, portanto compreender este fenómeno de forma contextualizada num momento, numa etapa específica da vida destas pessoas. Depois, outro objetivo que eu acho que também tem a ver com este olhar inicial que nós queríamos de problematização do fenómeno, foi a nossa opção por acompanhar estudantes em praxe. E aqui acompanhar digo colocar o foco nas experiências em praxe, nos estudantes que estavam envolvidos, conhecer as suas práticas e particularmente os seus discursos sobre essas práticas. E esta opção foi uma opção que obviamente implicou um conjunto de obstáculos, porque estamos a falar da praxe, que obviamente é um fenómeno que muito marcado pelo secretismo, pelo fechamento, alimenta-se até de um certo corte em relação ao exterior e alimenta-se muito desta lógica de um nós que são os que pertencem e do outro que é o que está de fora. E portanto, obviamente, houve um conjunto de obstáculos nesta opção. Contudo, eu creio que esta opção foi, se me é permitido dizer, pertinente, porque significou conhecer a praxe, eu não diria a partir de dentro, porque acho que esse exercício é um exercício que não se coloca exatamente assim, mas permitiu-nos compreender as experiências, a sua multiplicidade, permitiu-nos compreender que os estudantes em praxe não são todos iguais, que eu acho que é uma ideia que também existe, permitiu-nos perceber, por exemplo, que há muitas formas de adesão diferente, que o que move os estudantes a aderir são também questões diferentes, que o que faz com que os estudantes depois tenham percursos diferentes em praxe também são dimensões diferentes do fenómeno. Há estudantes que têm percursos longos em praxe e que atribuem à praxe uma dimensão central nas suas vidas e que os seus percursos em praxe acabam por serem dissociáveis dos seus percursos no ensino superior. Temos outros estudantes para quem a praxe tem uma dimensão, se quisermos, mais quase lúdica e que serve mais para pontuar um ou outro momento da vida na universidade. Creio que todo este trabalho, que era o da problematização das várias dimensões do fenómeno de que eu falava há pouco, as dimensões rituais, as questões de violência e de poder, todas essas questões, mas também este conhecimento aprofundado de múltiplas formas de relação com o fenómeno que os diferentes estudantes têm, permitem-nos compreender, acho que, várias dimensões da praxe. Tu perguntavas especificamente sobre as questões das desigualdades, sobre as dinâmicas de poder. Eu creio que há uma chave de leitura que me parece muito importante para compreendermos essa dimensão, que é: a praxe é muitas vezes vivida, percebida como um espaço que é uma brincadeira. Portanto, que é um jogo, uma encenação, um teatro onde se representam personagens. Todos estes termos são termos, aliás, utilizados pelos próprios estudantes. E eu acho que esta questão é uma questão muito relevante para nós compreendermos a praxe. É esta suposta teatralização, é esta suposta brincadeira que tende a permitir que todos os gestos mais violentos, aqui compreendendo a violência nas suas múltiplas formas, sejam consequentes, porque eles estão muito opacos, dissimulados na ação, no discurso, e portanto parece-me que por isso são mais consequentes. Aliás, é muito comum, por exemplo, os estudantes dizerem que nunca se sentiram violentados, que se sentissem violentados se afastariam, que se vissem outros a ser violentados denunciariam, e isto mostra-nos bem que, em primeiro lugar, isto obriga-nos a pensar sobre de que violência é que estamos a falar, de que violência é que estes estudantes estão a falar. Eu creio que a violência em praxe é tão consequente porque ela é dissimulada, porque ela existe de uma forma muito difusa. E estes estudantes que nos fazem estes relatos da não violência muitas vezes acabaram de nos descrever situações altamente violentas. Portanto, diria que esta chave de leitura é importante compreender que a violência é mais consequente, é mais consequente, sim, acho que é esse o termo, e estrutura muitas das relações, tal como as dinâmicas de poder, porque está bastante dissimulado naquilo que afinal é só uma brincadeira, é só um jogo, onde cada um representa um papel que fora de praxe não existe. Diria que essa questão é muito importante.
Tu, para além do teu trabalho científico, não é, enquanto investigadora, és uma pessoa implicada na ação coletiva, nomeadamente na ABIC, na Associação de Bolseiros de Investigação Científica. Como é que tu vês a situação atual, as movimentações internas e os constrangimentos desse trabalho coletivo?
Então, eu acho que a Universidade em Portugal tem tido uma grande capacidade de ocultar a precariedade. Acho que também pelo estatuto que a Universidade ainda tem em Portugal, é quase sempre apresentado como ótimo alguém trabalhar na universidade, seja como investigador, seja como docente. E acho que isto tem permitido que as reais condições de trabalho dessas pessoas na universidade sejam ocultas, estejam escondidas da maior parte da sociedade. E, portanto, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos de fazer é denunciar claramente as condições de trabalho altamente precárias dos investigadores em Portugal, não só dos investigadores, também dos docentes. Há muito trabalho de docência em Portugal assegurado em condições de enorme precariedade. Eu acho que, particularmente na realidade dos bolseiros de investigação, que são, obviamente, quem nesta cadeia está na situação de maior fragilidade, mas não só. Os investigadores, de forma geral, muitos têm contratos, mas são contratos altamente precários. Acho que quer os bolseiros, quer estes investigadores, quer também, por exemplo, os docentes, naquela figura mais ou menos inventada do docente convidado, que de convidado não tem nada, como sabemos, tudo isto espelha bem que a realidade mais comum neste momento na universidade é uma realidade de precariedade. Portanto, nós estamos a falar de trabalhadores altamente qualificados, altamente especializados, alguns dos quais com anos de carreira que nunca tiveram estabilidade. Creio que, em primeiro lugar, há um problema desde logo, no caso dos bolseiros de investigação, que é existirem bolseiros de investigação. Há um problema desde logo, que é nós assumirmos que há investigadores em Portugal que são trabalhadores, mas que nós não os consideramos trabalhadores. E essa é a situação dos bolseiros de investigação. Um bolseiro de investigação tem no essencial, sobretudo se for, por exemplo, um bolseiro de doutoramento, portanto, enquadrado numa instituição, enquadrado num centro de investigação, tem no essencial um conjunto de deveres como trabalhador, mas depois no que diz respeito aos direitos sociais não tem direitos. Sendo que acresce ainda ao facto de um bolseiro, porque é bolseiro, anda de bolsa em bolsa. E portanto isto significa que entre bolsas enfrenta sempre períodos de desemprego. Períodos de desemprego que enfrenta sem qualquer apoio, portanto sem qualquer segurança. Não pode ter um subsídio de desemprego, porque como nunca foi considerado trabalhador, nunca vai ser considerado desempregado. E eu acho que isto é bastante elucidativo de como o trabalho de investigação é visto em Portugal ou tem sido visto ao longo dos anos. Portanto, é trabalho que é fundamental para as instituições. Como sabemos, os centros de investigação tendem a viver muito às costas de trabalho altamente precário, e o que nós vemos é que esta situação, não é que no início da carreira isto seja aceitável, não é nunca aceitável, mas o que nós estamos a ver é que há pessoas que com 10, 20, 25 anos de carreira, à beira da reforma, que nunca tiveram um contrato estável. E eu creio que isto é um problema e creio que precisa de ser enfrentado coletivamente. Portanto, acho que termos trabalho precário na investigação científica é obviamente um ataque à vida, à dignidade desse trabalhador, às suas condições de trabalho, mas também às suas condições de vida. É um ataque à dignidade no geral. Portanto, só por isso acho que nós devíamos coletivamente exigir outras condições para os trabalhadores, mas a verdade é que isto não tem só consequências para cada um de nós individualmente, isto também tem consequências para a própria investigação científica no país e para o desenvolvimento sustentado de linhas de investigação, de projetos. Portanto, creio que garantir condições de trabalho dignas a todos os trabalhadores em investigação científica em Portugal é não só uma forma de dar a estes trabalhadores bem aquilo a que eles têm direito, que é serem considerados trabalhadores e, portanto, terem os deveres e os direitos que a esses estatutos estão associados, mas também pensar de uma forma mais a médio e longo prazo sobre que investigação queremos, que ciência queremos, que desenvolvimento queremos para o país.
Mas tu sentes que é fácil mobilizar as pessoas para essa luta que deve e ser coletiva? Como é que tu vejas mais essa questão?
Eu creio que há uma grande dificuldade na mobilização destes trabalhadores que está associada ao facto de a investigação, o investigador, continuar a ser visto muitas vezes, acho que se alimenta muito esta ideia de uma carreira individual. Portanto, a pessoa está na sua vida, na sua carreira individual, em muitos casos, como sabemos, em muitas áreas, nem sequer há um espaço de trabalho coletivo, portanto as pessoas estão de facto a trabalhar sozinhas muito tempo, sem diálogo com outros, sem contacto com outras experiências, sem, por exemplo, conversas sobre estas questões, sobre as suas situações de precariedade. E portanto eu creio que depois há assume-se quase, e nós ouvimos este discurso muitas vezes entre os investigadores, quase uma responsabilização individual pela sua situação. Eu já sabia que isto era uma área difícil e mesmo assim vim, ou por exemplo colegas que estão a acabar o doutoramento perfeitamente conscientes, ou pelo menos é este o seu discurso, de que não vão conseguir fazer uma investigação mais além do doutoramento, porque não vão conseguir ter um trabalho, um contrato, quer dizer. Portanto, acho que este é um problema, é, há um discurso que se alimenta, porque na verdade é altamente conveniente para muita gente, que é este discurso de responsabilização individual. E enquanto nós continuarmos com este olhar, nós não vamos dar o passo, e eu acredito que nós temos todo o espaço e todas as condições para dar, que é o de perceber que ao nosso lado, às vezes não literalmente, mas no mesmo centro de investigação, estão colegas exatamente na mesma situação que nós. E portanto eu acho que nós precisamos é de ter os diferentes colegas investigadores nesta situação de precariedade a dialogar uns com os outros, a perceber que não estão sozinhos, que há soluções e que se nós olharmos para as mudanças, os ganhos que já foram obtidos, eles foram sempre resultado de diálogo e de luta coletiva. Portanto, eu creio que nós precisamos de contrariar esta lógica que nos é imposta, que além de ser esta da responsabilização individual, depois também tem a ver com uma lógica que eu acho que existe muito na universidade, que é uma lógica muito individualista, portanto, de competição com o colega do lado em vez de colaboração, e portanto, obviamente que se é esta a lógica dominante, depois na altura de lutarmos por direitos, nós também não vamos ver o colega ao nosso lado como alguém que deve lutar connosco. Portanto, eu creio que nós precisamos de desconstruir estas duas ideias, quer a de responsabilização individual pelas nossas carreiras e pelas nossas condições de trabalho, quer esta lógica individualista que nos coloca em menor diálogo com o colega do lado, e perceber que é precisamente neste trabalho de consciencialização dos outros, que se calhar ainda não pensaram tanto sobre estas coisas como nós, mas que de forma coletiva pensarmos e agirmos, e de facto exigirmos esta universidade que será uma universidade mais digna enquanto contexto de trabalho e enquanto contexto de produção de conhecimento científico.
E para fechar, e porque é um podcast sobre utopia, como é que tu vês este ideal de universidade? Ou seja, nós sabemos as transformações que a universidade tem vivido, quer ao nível da mercantilização, do individualismo, tudo isso que nós vemos que tem estado a acontecer. Como é que tu vês, como é que seria a universidade, vá, dos teus sonhos?
Acho que quando penso em utopia, penso naquela proposta do Eduardo Galeano, da utopia como algo que serve para caminhar, não é? Portanto, para termos um horizonte lá que nos faz, para o qual nós queremos caminhar. E eu acho que isso se aplica a várias dimensões da nossa vida, acho que também se aplica à universidade e acho que também se aplica à investigação científica. Eu acho que aquilo que me move e me entusiasma neste trabalho e em continuar a estar na universidade, apesar de todas estas condicionantes de que já falámos, no que diz respeito às condições de trabalho altamente precárias, acho que o que me move é esta possibilidade de nós coletivamente continuarmos a pensar e a construir uma universidade mais democrática, mais livre, onde o diálogo seja transparente, onde haja mais pensamento crítico, onde haja mais questionamento. Eu acho que essa universidade, caminharmos para essa universidade, uma universidade onde possamos produzir mais pensamento, mais conhecimento, para depois com ele podermos também intervir na sociedade, mas na própria universidade, parece-me um caminho interessante.
Obrigada, Inês.
Obrigada, eu.
Ainda não. Sociologia e utopia.